Edifícios verdes são prédios totalmente sustentáveis, voltados para a preservação ambiental e economia de recursos naturais, construídos para causar o menor impacto possível à natureza. O FiespCast desta semana conversa com a arquiteta e urbanista Carolina Borges, professora do curso técnico de edificações da construção civil do Senai São Paulo. Carolina, seja bem-vinda ao FiespCast.
Olha, muito obrigada pelo convite, eu que agradeço a oportunidade de poder falar então sobre essa última tendência e urgência, que na verdade é uma necessidade que a gente tem atualmente, que é adequar, né, as edificações à sustentabilidade, a esse conceito tão importante para a gente, tão caro.
Professor, antes de nós entrarmos no conceito, nos benefícios dos edifícios verdes, conta pra gente como é esse curso ministrado pelo Senai São Paulo, qual é o foco dele?
Olha, o curso técnico edificações, ele é voltado para o profissional que atua, né, voltado à questão de acompanhamentos e gestão de projetos, né? Então é aquele profissional que ele vai cuidar de toda a qualidade da execução de materiais e de processos. Como ele cuida da qualidade, é um curso que está extremamente atento a essas novas necessidades do mercado, né? Destinação correta de resíduos e etc.
E neste caso, professora, o Senai São Paulo incentiva a expansão de edifícios verdes na construção civil?
O Senai, ele oferece cursos que permitem, né, que dão ferramentas para esses profissionais poderem atuar com esse nicho de maneira qualificada. Então, propondo melhorias de materiais e de processos.
Quem pode fazer esse curso, professora?
É o curso Certificação LEED, né, que é um curso recentemente criado pelo Senai, que é um curso aberto a todo mundo da área da construção. Isso é um que a gente tem agora novo. Mas o curso técnico edificações, ele também é aberto para qualquer pessoa que tenha interesse em atuar de maneira normatizada, técnica e dentro das boas práticas na construção civil.
E esse curso novo aí, fala um pouquinho dele.
É o curso Certificação LEED, né, é um curso pensado, gestado pelo Senai em parceria com a GBC, né, que é a Green Building Council Brasil. A GBC Brasil, né, então sentou com o Senai nessa parceria para pensar num curso que é voltado, né, para dar subsídios para a pessoa que tem interesse em fazer a certificação LEED lá na GBC. Então a gente faz toda uma discussão de demanda, de importância e traz ferramentas, né, e traz para dentro da mentalidade do aluno essas aplicações, essas possibilidades mais sustentáveis dentro da construção civil.
O que é a certificação LEED?
Nós temos no campo das edificações verdes, né, algumas certificações, não existe somente a certificação LEED. A certificação LEED, ela é uma das mais completas e bem atendidas, né? É uma certificação internacional e que justamente coloca, então, o Brasil, né, dentro dessa quinta posição num ranking entre 180 países mundiais de sustentabilidade, dentro da certificação LEED, que é liderança em energia e design ambiental, LEED, né, o significado. E é esse certificado, essa certificação, ela tem algumas categorias nas quais, né, o Brasil tem se colocado aí, né, se mostrado bastante competitivo.
O que se leva em conta ao construir um edifício verde? Por exemplo, no que se refere ao uso da água e da energia?
Sabe-se que uma edificação, ela bem pensada, ela nos permite aproveitar melhor a iluminação, a ventilação. E quanto mais eu tenho um desenho que favoreça isso, menos custos eu tenho que climatizá-los depois, né? Nós temos toda uma questão de gestão eficiente de água, que é uma demanda muito importante atual, você tomar cuidado com esse recurso, né? Tão caro aí para a gente no planeta. Então, você ter gestões eficientes do uso da água, né?
Em relação ao descarte de lixo e a qualidade do ar?
Sobre a questão dos impactos ambientais, a gente tem, né, a emissão de carbono, a emissão do CO2, ela é controlada durante todo o processo. Se você escolhe um material, por exemplo, que na sua cadeia produtiva ele libera muito CO2, você já está tomando uma decisão que vai ter um impacto ambiental. Então, isso também conta, né? Então, quando você leva em consideração, por exemplo, um material sustentável, você leva em consideração não somente o deslocamento ou o momento da obra. Você tem que pensar como que esse material foi extraído, como que esse material foi produzido, né? Então, aí aparecem alguns materiais de impacto ambiental um pouco mais interessantes, recicláveis, ou madeira reflorestável, né? E outras maneiras, então, de você utilizar os materiais com tecnologia, né? Então, tem sempre uma vertente mais tecnológica, bioconcreto, e outra vertente, vamos pensar em reduzir substituindo com materiais úteis, por exemplo, o bambu, né? Que é o nosso aço natural e algumas coisas nesse sentido.
É, tá? O bambu vai substitui o quê, professora?
Ele poderia, em algumas, dependendo de algumas situações de carga, substituir a armadura de aço, por exemplo, né?
Nossa, que interessante. É tanto quanto seguro.
Nós temos, assim, estruturas com bambu milenares, assim, né? No Oriente. Então, nós temos, por exemplo, o uso de solo misturado com concreto, que dá uma economia bastante grande, o bioconcreto, que é um concreto que se cura. Então, do ponto de vista ambiental, nós temos soluções bastante interessantes, sempre uma apontando para você simplificar e usar materiais correntes no local. Você sempre tem que adequar a sua construção às condicionantes. Em que local você está? Então, não basta você dizer, olha, vou colocar uma área gramada no meu terreno, isso vai deixar o meu terreno sustentável, vai deixar o meu projeto sustentável. Não, se essa sua área gramada custar muita irrigação, não é sustentável. Então, o pensamento ele é holístico, ele vai mais dentro para a gente, de fato, pensar, né, não só na questão do controle de materiais, né, mas também do ponto de vista social, né? Uma reeducação social para o meio ambiente. Então, é uma coisa bastante completa e que inclui gestão, né? E renovação de materiais.
Então, só para a gente resumir, quais os benefícios para quem mora ou trabalha num prédio verde e quais os benefícios para a cidade, para o bairro e para o país?
Olha, você estar num prédio verde, para você ter um empreendimento, né, considerado verde, dentro dos vários critérios de certificação que nós temos, pode-se dizer que o impacto ambiental dessa edificação num determinado bairro é levado em consideração, o que já é bastante interessante para a cidade. Então, pensa assim do ponto de vista de sustentabilidade, mas, por exemplo, olha, eu estou numa malha urbana interligado, por exemplo, a uma ciclovia. Isso é considerado uma atitude sustentável. Por quê? Porque você está permitindo que as pessoas que usem essa edificação, por exemplo, não emitam CO2, porque não necessariamente tem que estar dirigindo o carro para ir para o seu local de trabalho, né? Então, a integração na malha urbana, ela causa um benefício. A própria edificação, ela diminui ilhas de calor quando os materiais são pensados e o telhado verde, né? E as outras soluções que a gente tem são potencializadas. Você tem uma gestão energética mais interessante. Então, às vezes, você tem um prédio que consegue ser autossuficiente ou parcialmente autossuficiente do ponto de vista de gestão. Você não vai ter... você tem um planejamento, um pensamento e que acaba reduzindo em qualidade, tanto para o bairro quanto para quem está utilizando. Por quê? Porque se você está pensando em eficiência energética, você está pensando num ambiente climatizado, você está pensando numa iluminação bem feita, então você está pensando num uso muito mais agradável, né, para a pessoa que está desfrutando daquela edificação. Então não tem como você esquecer a experiência do usuário quando você está falando de sustentabilidade, porque você justamente quer gerar o ambiente mais agradável possível, só que sem gerar impactos ambientais.
Você visualiza num futuro, eu diria, não muito distante, que todas as construções aqui no Brasil serão verdes?
A gente com certeza está se preparando para que isso aconteça, né? Então logo a gente consiga aí superar todas essas questões que a gente tem de implementação de formação no canteiro e de mudança de mindset, que a gente fala, né, a mudança de personalidade, para se investir em algo, né, que as novas gerações vão colher de uma maneira mais saudável, né, mais sustentável, essa é a palavra correta. Certamente eu vislumbro isso pela nossa própria necessidade.
O FiespCast conversou com a arquiteta e urbanista Carolina Borges, professora do curso técnico de edificações da construção civil do Senai São Paulo. Professora, obrigada pela sua participação no FiespCast.
Eu que agradeço.